Olá, meus amigos. Esse aqui é o Nerdices à Beça, o podcast quinzenal que sai no site procrastination.com.br. Nesse episódio, nós vamos falar sobre Star Wars: A Ascensão Skywalker. Eu e o Jair vamos conversar sobre várias coisas do filme. E atenção, o podcast tem spoilers. Então, se você não viu o filme, por favor, pare agora. Assista o filme e depois retorne aqui para ouvir o nosso podcast. Beleza, galera? Vamos continuar com o podcast aí. Jair, boa noite.
Boa noite, Bessa.
Boa noite. Hoje, Natal. Natalino, quer dizer, um Star Wars natalino hoje, e bem diferente aqui pra gente no Nerdices da Beça, no podcast, que pela primeira vez não vamos falar de joguinho, tá certo?
Tá certo.
Hoje, como bons fãs de Star Wars, que talvez gostamos ou não do filme mais recente, nós vamos deixar de lado os games. E vamos falar sobre o mais recente filme e último, até que se diga o contrário, filme de Star Wars, A Ascensão Skywalker. Olha, a gente precisa dizer que esse podcast vai ser com spoilers, vai ter muito spoilers do início ao fim. Então, se você não viu, a gente obviamente sugere que você vá primeiro assistir Star Wars: A Ascensão Skywalker no cinema para depois vir aqui e ouvir o episódio.
É, isso aí, vem, escuta o episódio, manda suas opiniões para nós também, né? Estamos abertos a ouvir também.
Exatamente. Jair, antes da gente falar de algumas coisas do filme em si, eu gostaria de saber de você, já para me situar aqui, se você gostou ou não do filme.
Então, eu tô no meio termo. Eu gostei de algumas coisas no filme e algumas coisas não me agradaram. Tô meio que no meio termo.
Você tá em cima do muro, né?
É, mais ou menos. Tô aí quase descendo pro lado de não gostei, pra ser bem sincero.
Rapaz.
Porém é Star Wars, né? Mas a gente vai conversar a respeito.
Eu também tiveram algumas coisas que eu não curti tanto, mas o saldo ficou positivo no final, sabe? Ficou bastante positivo no final. A minha sessão, eu vou te confessar que a sessão do The Rise of Skywalker, ela foi muito mais emocionante do que essa. A minha sessão foi bem morna, cara. Eu fui na pré-estreia e acabou sendo bem morno, sabe? Ficou meio blasé, sabe?
Sim.
E não curti tanto essa minha pré-estreia, não. Mas o filme em si eu gostei. A minha pré-estreia ficou meio caladona, sabe? Não teve muita emoção. Como é que foi a sua situação aí?
Não, a minha sessão foi bem tranquila também, não teve tanto alvoroço. Eu lembro que no Star Wars 8 eu assisti na pré-estreia, né? O Ascensão eu não consegui ver na pré-estreia. O Último Jedi eu vi na pré-estreia e foi uma loucura, assim. E esse eu acho que eu já não. Como eu não fui na pré-estreia também, eu não peguei os fãs, né? Os fãs mais hardcore, né? Peguei aquela galerinha que tava passando pelo shopping e entrou pra assistir, né?
Entendi.
Mais ou
Bom,
menos por aí.
então vamos lá. Um dos poucos momentos em que a minha sessão obteve alguma reação assim, cara, eu reagi várias vezes ao filme. Eu reagi quando o Chewbacca ganhou a medalha, que foi incrível. Eu
Foi justiça.
reagi Exatamente, exatamente. Eu reagi muito quando tivemos o falecimento de alguns personagens, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu reagi quando muitas naves apareceram no filme, né?
Nossa,
Bem lá
aquela
no
cena da
final.
nave, aquela deu uma reação.
Aquele monte de nave que no trailer a gente viu só um frame menor, né? E aí no, na tela do cinema, nossa, foi.
Cara, não dava para contar o tanto de nave que tinha ali naquela cena.
Ah, porra. Contar, você tá de brincation comigo, né? Contar aquilo ali, você tá de brincation comigo. Parafraseando o grandíssimo Joel, que é bem parecido o nome, olha aí. Tá de brincation comigo, cara. É with me, né, que ele fala, with me.
É,
Mas
isso.
enfim, pô, não dá, não dá, não dá. não dá. Mas assim, o momento em que teve reação na minha sessão foi lá no finalzinho do filme, o beijo entre Kylo Ren, ou melhor, o beijo entre Ben Solo e Rey, que depois veio a ser Rey Skywalker.
Sim.
Te incomodou essa cena?
Não, digamos assim, não me incomodou. Não, mas eu não sei, eu não comprei
cagou.
Eles.
Cagou, como... você cagou.
Eu não comprei eles como casal, mas não me incomodou, entendeu? Tipo, era aquele negócio, no outro tava meio que insinuando, eu falei, bah, será que eles vão fazer isso? Espero que não façam, eu não queria, na verdade, mas quando fizeram, fizeram. Achei que a cena ficou bonita também.
Eu não queria também, mas, tipo, aceitei. Agora eu já tô aceitando mais. Eu, há um tempo atrás, eu até fiz um vídeo, né, falando que eu não queria que o Kylo Ren fosse redimido, né?
Sim.
Porque ele matou o Han Solo e tudo mais, não sei o quê, bababá. Eu não queria que isso acontecesse. Mas, olhando o filme, vendo como é que estavam as coisas ali, como é que estavam acontecendo, o modo com que tudo isso aconteceu, eu também, tipo... foi legal do jeito que eles fizeram. Tipo, eu aceitei.
O meu maior problema com o filme é que eu não sinto que ele tem conexão com essa trilogia.
Não? Por quê?
Não senti a conexão. Senti que eu achava que ia pra outro caminho, entendeu?
Porque que assim... O que você tava esperando?
Digamos assim, ó, no primeiro filme dessa nova trilogia, teve seus momentos, né... com fanservice para trazer aquele fã, apresentou os novos personagens, que são excelentes, os três personagens, né, principais. No segundo, eu achei que eles foram corajosos. Eles buscaram uma... Eles abriram um leque para oportunidades. E eu acho que no terceiro, eles ficaram com medo de ampliar mais e acabaram jogando no seguro, digo assim. É essa sensação que eu fiquei com o filme, que eles jogaram no seguro.
O Léo do Procrastination, no site onde este podcast fica hospedado, ele, antes do filme sair, ele falou que viu umas análises, falando comigo, isso pessoalmente, ele falou que viu umas análises e o pessoal não estava gostando muito. E o que deu a entender ali pelas análises é que parece que, tipo, falaram para JJ, tipo, algo assim, tipo... traga a nave pra casa sã e salva, sabe? Foi uma coisa meio que realmente... vamos jogar no seguro, não vamos dar uma de Rian Johnson de novo pra não perder os fãs que nos restam, que são milhões.
Eu acho que é Star Wars, cara. Star Wars tem poder pra você buscar novidade, tipo, pra você ser corajoso. Eu não sei, eu achei que faltou um pouco de coragem nesse filme. Jogou no seguro, né? Parece que esse é uma continuação do 7 e o 8, bem dizer, não existiu, mas acho que era bem essa a intenção deles mesmo.
Qual filme que realmente inova e é bom de Star Wars?
Pois é.
Porque eles tentaram inovar no episódio 5, quer dizer, era o segundo filme, né, a ser feito.
Sim.
Não sei nem se cabe como uma inovação. Mas é um filme bem diferente de todos os outros três filmes. Aí na nova trilogia, quer dizer, na trilogia prequel, né, episódio 1, 2 e 3, eles inovaram muito e saiu o que saiu, uns filmes bem medíocres. E aí no episódio 7, eles fizeram um remake do episódio 4,
Sim.
que é um bom filme, episódio 7 é um bom filme, mas é um remake do episódio 4. Isso aí eu acho que a gente não pode nem...
Sim.
Isso
é claramente.
Pois é.
Eu sinto que foi mal planejado, digamos assim. Eu não sei, eu acho que se é uma trilogia, devia estar a trilogia inteira na mão de uma pessoa. Se era pra ser o J.J. Abrams, os três filmes deviam estar na mão dele. Se era pra ser o Ryan, era pra estar os três filmes na mão dele, não sei. Porque eu acho que ficou, como é que eu posso dizer? Parece que eu perdi o filme do meio, parece que o 8 não encaixa ali, entendeu? Foram essa...
O negócio é que esses filmes, eles estavam na mão de uma pessoa. Não é na mão de um diretor. Só, mas é na mão de uma produtora apenas, que é a Kathleen Kennedy, que tá cuidando de Star Wars aí faz muitos e muitos anos.
É que eu acho que assim, a arte, você tem que fazer ela, digamos assim, não pensando Você tem que agradar o público, óbvio, mas você não pode focar muito em agradar o público. Você tem que ter a sua originalidade. E eu acho que eles estavam indo por um caminho, e como o 8 foi muito criticado, eles falaram, não, vamos botar o pé no freio, vamos voltar pro seguro. E eu acho que esse não era pra ser o final. Não era pra ser esse final, acredito eu. Essa é a sensação que eu fico. Eu depois que assisti, eu fiquei muito pensando e repensando e tentando entender o que aconteceu, entendeu? Porque eu acho que não foi pro caminho que devia. Porém, eu acredito que o foco deles, eles atingiram, né? Que era a grande massa dos fãs, né? Como você, por exemplo, adorou, né? E eu ainda vou assistir novamente e acredito que numa próxima eu vai me agradar mais o filme. É porque eu fui com uma expectativa achando que ia pra esquerda e foi pra direita, digamos assim. Eu achei que ia pra um caminho e foi pra outro. E pode ter me frustrado um pouco.
É, quando você pretende ir pra um lado e acaba indo pro outro, geralmente você bate o carro, né?
Sim, bem isso aí.
É, desculpa, eu fiz essa analogia horrorosa porque eu tô jogando aqui o Forza Horizon.
E teve algumas outras coisas, né, que... Teve muita coisa que me agradou e teve algumas coisas que não me agradaram, né? E eu acho que o filme, visualmente, ele ficou espetacular. Ele tem ótimos combates de sabre de luz, ele tem muita cena de nave. É, tipo, é muito bonito o que eles fizeram nesse filme. Só que eu acho que no roteiro, eu acho que eles pecaram em alguns pontos.
Vamos falar então sobre esses momentos aí de sabre de luz e momentos bonitos, melhor dizendo. As lutas de sabre de luz eu achei um pouquinho exageradas.
E também elas ficaram sem peso, né? Porque, tipo, da maneira que eles lutavam, você sabia que não ia... Você sabia que não era hora de alguma coisa acontecer, não te dava um receio daquela luta. Parecia mais que eles estavam ensaiando pra luta do final e...
É, também, mas é aquilo, né? Você sabe que você já vai pro cinema sabendo que o filme tem 2 horas e meia e os personagens principais começam a lutar com 1 hora e meia, você sabe que, né?
É, sim.
Não é agora, não é o momento, né? É tipo quando o ator principal de uma série, ele tem um acidente muito sinistro no episódio 3 e a série tem 24 episódios, você sabe que ele não vai morrer. Né?
É, sim, sim. Já fica óbvio, né? Não, ele não vai morrer. Vai renascer, sei lá, mas morrer não vai.
É, com certeza não vai morrer. Mas passando pra um lado um pouquinho gamer que tem no filme, é um fanservice, talvez, assim, da Rey e do Kylo Ren puxando uma nave em que supostamente estava o Chewbacca com a força. E eu, cara, eu bati palma e não foi com a minha mão neste momento. Foi com todas as partes do meu corpo, porque, caralho, eu adoro esse jogo. Force Unleashed, pra mim, é não só o melhor jogo de Star Wars, pra mim é talvez o melhor jogo da geração passada, um jogo que eu simplesmente adoro, cara. Às vezes eu me pego assim no meio do dia, pô, que vontade de jogar um Force Unleashed hoje, agora, assim. Eu adoro esse jogo, e já fiz vídeo sobre ele também, falando como ele foi importante pra mim, pessoalmente. E eu achei incrível eles terem colocado um momento, assim, de exploração da força tão grande, cara. Porque nunca teve nos filmes algo assim.
Ah, não. O uso da força eu achei muito show. Até o esquema deles conseguirem passar itens entre eles, eu achei muito legal. Gostei da conexão que eles têm, mas não têm... Eu não consegui entender muito bem.
A Díade, né? Porque eles são da mesma família, parece. É.
Mas não são da mesma família. Aliás, a Rey, quem ela é, foi uma das coisas que mais me desagradou. Ela ser quem ela é.
Bom, você pode falar. Ela é Rey Palpatine. Ela é neta do Palpatine, do Imperador.
A gente conheceu o Palpatine nos filmes. Eu não acho que ele era um cara que ia ter uma família. Ele era... totalmente perverso. É uma das coisas que eu acho que não era pra estar ali, entendeu? Foi pra trazer ele de alguma maneira. O trazer ele também não ficou muito bem explicado.
Não acho que precisaria explicar.
E eu acho que acaba queimando um pouco a saga lá atrás.
Não.
O Anakin veio, ele era a profecia. A profecia que ele ia trazer o equilíbrio pra força. Ele traz o equilíbrio pra força por um período, porque agora já não valeu mais nada. Tipo, a profecia, então, não foi real a profecia. Porque ele trouxe o equilíbrio pra força, mas ele trouxe por um período. Ou não trouxe, porque se o Palpatine não morreu, e daí ele tá lá com um monte de nave, tipo, de onde é que saiu isso?
Profecias são quebradas a todo momento, né, cara? E sobre o Palpatine ter filhos, as pessoas transam, Jair! As pessoas transam. Nem que seja naquele método lá do filme do Sylvester Stallone, que ele fica congelado um tempão e depois volta no futuro.
Com o capacetinho e tal.
Isso, nem que seja assim, as pessoas transam. E as pessoas têm filhos.
Não sei. Não... É, tá certo que ele ficou lá como senador, disfarçado, tem que ter, né, ele tava de intruso.
Mas... Olha, o Jabba, se você for ver bem, lá no primeiro filme, episódio 1, o Jabba tem uma esposa. Então o Jabba transa. Se o Jabba transa, quem somos nós para dizer que Palpatine não transa?
É, verdade. Até com o bebê Yoda aí, vai que até o Yoda transa.
Meu Deus. Meu Deus. Mas ninguém tá vendo Mandalorian aqui, só conhecemos o Baby Yoda por causa de memes, né? Memes internacionais, até porque ninguém aqui no Brasil já viu The Mandalorian, correto?
É, correto.
A Disney...
A Disney não colocou aqui, a gente não assistiu, né?
Exatamente.
E o que você achou do retorno do Palpatine? Você achou que ficou legal, que...
Eu achei interessante porque exatamente eles não explicaram. E eu acho que nem tudo precisa ser explicado. Por que que o Palpatine voltou nos filmes assim? Ah, ele voltou e ele tá aí. Ah, mas... Não, simplesmente ele voltou. Mas como é que ele voltou? É, relaxa. Se você quiser saber realmente, vai sair daqui a pouco em quadrinhos, em livros. E é isso aí, sabe? Sim. E daqui a 50 anos, quando a empresa Pipocas do Joãozinho comprar a Disney... A Pipocas do Joãozinho vai dizer que esses quadrinhos aqui não valem mais de nada, como a Disney fez quando comprou a LucasArts. Esses quadrinhos não valem mais de nada, só valem os filmes. E agora nós vamos lançar o nosso canon de Pipocas do Joãozinho, tá certo? E aí vai contar outras histórias e tudo mais, sabe? Como é que o Imperador voltou? Não sei, não importa. Não me importo com isso, sabe? Simplesmente ele voltou porque ele é extremamente forte na força. E isso que é o que basta. Eu achei animal aquela máquina que segurava ele. Isso eu achei animal. Máquina gigantesca, né, que segurava ele. A gente vê lá no finalzinho do filme.
Ele não conseguia sair dali, né?
Não. Ele não... Bom, assim, ele se pôs naquele lugar ali pra, sei lá, sobreviver, talvez, né? Como é que ele chegou até aí? O que, que é aquela máquina gigantesca? O que, que ele faz... É, não sei, a gente vai provavelmente exatamente ver em quadrinhos, em livros e tudo mais.
Sim, sim. É, como quando saiu que todo mundo ficava perguntando de onde que saiu a Primeira Ordem. Depois saíram, acho que 2 livros ou 3, explicando aquela passagem do tempo ali, né?
Exatamente, exatamente. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você falou de 3 personagens novos aí, mas vamos dizer que são... muitos mais de personagens novos, né? Quando você falou 3, você queria dizer 3 da Resistência, né?
É, os... Sim, né?
O Finn, o Poe e a Rey.
E a Rey, eu sou apaixonado pela Rey. Eu acho a Rey uma personagem incrível. Também gosto muito do... O Finn, eu não gostava tanto dele ali no primeiro filme, mas agora, olhando a trilogia, gostei muito do Finn. E o Paul, eu sempre gostei dele, eu não sei, eu achei ele carismático desde lá do começo, ele com o BB-8 indo pra lá.
Eu, do Force Awakens, né, do primeiro filme ali.
Sim, sim.
Eu gostei muito deles também, o Finn eu realmente gostei já desde o primeiro filme e tal, e nesse Ascensão Skywalker, eu acho que aquele clima de piadinhas entre os dois, entre o Finn e o Paul, ficou maravilhoso, cara. Eu adorei aqueles momentos com eles dois. Porque o Paul, ele é sacana desde o primeiro filme. Lá desde o primeiro filme, tem uma ceninha ele com, acho que com Kylo Ren, que os dois ficam assim, cara a cara, e o Paul vira e fala, E aí, você fala ou eu falo? Você fala ou eu falo? Ele sacaneando o Kylo Ren ali, né? Cara a cara com ele. E agora, no Ascensão Skywalker, ele também vive sacaneando, falando besteira pro Finn. Eu acho, cara, o clima entre os dois, maravilhoso.
Ah, eu ri muito quando descobriram que ele era um... Ai, como é que é? Um saqueador, né?
Um bandidinho.
É, pô, você era um bandidinho dele. Tá, tu era um Stormtrooper, ela era uma catadora de lixo, e aí? Todo mundo tem passado.
É, e esse personagem novo aí, né, que conhecia o Poe de outras épocas, eu achei tão jogado, tão whatever, né? Eu também não tinha muito tempo pra falar dele, né? Eu achei a personagem da Zori Bliss, acho que é isso o nome dela, alguma coisa assim.
Estilosa, né? Uma personagem estilosa, né?
É, tipo, tem uma armadura legal e tal, mas não disse muita coisa, né? Igual a Diana também.
Sim.
A ex-Stormtrooper lá, que também ajudou o Poe lá e tal. Que tem uma ceninha com o Lando no final. Esses dois personagens aí, tipo, meio jogado ali, isso aí ficou meio... Tipo, whatever, né? Qualquer coisa ali.
Sim, sim. Ah, o Babu Frick roubou a cena ali também.
Pô,
né?
O Babu Frick é maravilhoso, cara.
Ah,
que
eu
isso?
Achei ele muito bom, aquele jeito dele de falar que parece que tá meio bêbado.
Exatamente, cara. E ele parece que tá sempre feliz, né?
Sim, é. Sempre alegrão.
Ele tá sempre feliz. Tá sempre feliz.
Os Cavaleiros de Rain apareceram, né?
Finalmente. Os Cavaleiros de Rain finalmente apareceram. Algumas pessoas falaram que, desperdiçaram esses personagens, né? É, que é mais de um, né? Os Cavaleiros de Rain. Mas eu achei eles muito bem usados. Muito melhor usados do que os outros. Como a Jonna e a Zori. A Zori, né? Porque os Cavaleiros de Rain, ele fala em um momento ali do filme que eles são sinistros e tal. E isso aí já bastou pra mim. Que eles realmente são, tipo, terroristas sinistros ali para a Primeira Ordem. Eu ia falar Império. Para a Primeira Ordem.
Tanto que quem enfrentou eles foi o Kylo Ren, né? Acredito que nenhum era ele ou o Rey pra enfrentar eles, né?
Exatamente, exatamente. Eu adorei essa luta aí, então, cara, quando a Rey passa o sabre de luz pro Kylo Ren nesse finalzinho do filme, caraca, eu achei sensacional. Foi mais um momento em que só eu reagi na sala do cinema, cara. Foi uma experiência tão monótona pra mim. Eu esperava muito mais da minha sessão do cinema, cara.
Ah,
de novo, falando sobre isso.
Não, mas muito estranho. Ainda mais que você foi em pré-estreia, não foi?
Foi, foi.
Ah, muito? Muito estranho. É uma sessão bem, bem afora a sua. Porque se tinham só fãs ali de Star Wars, né?
Talvez.
O cara não vai ir meia-noite pro cinema pra assistir. Ah, eu vou assistir pra assistir. Cara, vai porque é fã. E daí
verdade.
O cara não curte, o cara não...
Talvez eles não gostaram, né? Tem isso, né?
Pode ser também.
Eu acho que tem, sei lá, 240 poltronas na sala em que eu estava. Talvez as outras 239 pessoas não gostaram do filme.
Talvez as outras 239 estavam que nem eu esperando um outro rumo, né?
Talvez também. Mas... Momentos que surpreenderam, eu acho que o momento do Han Solo foi extremamente surpreendente.
É, eu não achei que ele ia aparecer.
Também não.
Será que chamaram o Harrison Ford pra fazer o filme? Ele falou que não queria mais.
Então, cara, parece, eu não vi de novo, parece que é o mesmo discurso que ele dá pro Kylo Ren no episódio 7. Eu ainda não verifiquei se é o mesmo... Eu acho que não. Eu acho que chamaram ele pra fazer de novo. Porque ele tá com a cara de mais velho, de muito mais velho.
Pode ser.
Então eu acho que chamaram ele pra fazer de novo. Eu acho que não reaproveitaram, não. E de qualquer maneira, eu acho que nem se eles reaproveitassem, eles iam ter que pagar de novo. Aí eu já ia entrar em outra parada, né? Que, tipo, outras situações de contrato e tal, bababá, né? Não cabe a mim dizer isso, mas... Eu acho que eles chamaram realmente o cara, já que tinham que pagar ele. Ah, vamos chamar o cara aí e tal. Ele vai fazer aqui uma fala. Não é possível que ele não queira ganhar, sei lá, um quinquilhão de dólares pra fazer uma cena com 30 segundos.
É, porque foi uma cena curta, né? E eu gostei muito, né?
Eu adorei.
E ele tava, digamos assim, pelo que eu entendi, ele não veio com a força. Ele tava, tipo, dentro da cabeça do Ben, assim, tipo...
Tava, exatamente. Foi o que eu senti também. Ele estava ali dentro da cabeça do Ben Solo mesmo.
Ele mesmo fala, né? Ah, você é só uma memória, tal. Ele fala, ah, eu sou a sua memória, alguma coisa assim. Eu achei legal, eu achei surpreendente, eu não esperava que ele ia aparecer, até pelo histórico do Harrison Ford, né? Que ele não queria fazer de jeito nenhum, né?
É, ele já não gosta de Star Wars, ele... Cara, eu acho que o Harrison Ford, ele faz filme já de saco cheio, sabe?
Não, e é aquele negócio, a atriz da Leia que tá morta já fez mais cena no filme do que ele, né?
É, e modificaram ela, né?
Ah,
falaram
ficou,
que não ia modificar, mas modificaram ela.
Ela destoa dos outros personagens quando você olha pra ela, assim.
E muito. Mas ficou bom, foi emocionante ela no filme.
Eu acredito também, pensando agora, que pode ter sido por causa da morte dela também, essa mudança. Realmente esse filme dela. Porque o primeiro foi do Han Solo, o segundo foi do Luke. O terceiro era pra ser dela, né? Era pra ela brilhar, né? Acredito eu.
É, supostamente seria dela, né? Muito se fala sobre isso, que esse terceiro filme seria bastante focado nela, mas infelizmente a Carrie Fisher nos deixou. E é isso, né, cara? Mas, tipo, foi muito emocionante. A cena dela treinando com o Luke Skywalker, novinhos, os dois novinhos. Cara, que coisa sensacional eles treinando.
Eu sempre pensei por que ela não treinou, né? Por que ela não treinou? E colocaram ali que ela treinou, né?
Aí agora aquele fã de Universo Expandido vira e fala, não, mas no livro tal da página X237, parágrafo 3, tem lá dizendo que a Leia treinou com sabre de luz, sim, e não sei o que, bababá. Mas assim, nos filmes nunca disse nada, né? É isso que eu acho que importa no final.
Sim, sim.
Mas eu achei também muito interessante ela. E eu também não tava querendo que ela morresse nesse filme, mas já que mataram ela de um jeito tão bonito, né? Com ela dando a virada final do Kylo Ren para o Ben Solo de novo, eu acho, sim, que a morte dela foi impactante o bastante pra eu aceitar.
É, eu acho que era aquele negócio, ela não queria ir com o filho dela do lado negro, né?
Pois é. Nossa, foi lindíssimo, cara. Que isso, foi emocionante pra caramba. Eu adorei.
E você chorou muito ou chorou muito, muito durante o filme?
Então, cara, eu chorei em um momento, só que... Eu confesso que eu não lembro. Eu acho que foi na morte da Leia. Ou foi... Eu acho que foi... Não, chorei só na Leia, só. No Chewbacca eu fiquei, tipo, sem reação, cara. Eles mataram o meu cachorrinho, não, cara. Eles não mataram, não. Eu fiquei assim, eu fiquei incrédulo.
Eu falei, nossa, que coragem. Aí depois ele apareceu.
Eu acho que eles podiam ter alongado um pouquinho mais, mas, né, agora o filme tá feito, né?
Sim. Eu tava na esperança de que a Phasma ia aparecer ainda. Eu sei.
Ah, chega.
Mas eu acho que foi uma personagem desperdiçada, que ela podia ter feito mais.
Nunca gostei da Phasma. Achei sempre uma personagem bem, um personagem bem bosta.
É, eu acho que ela podia ter sido mais bem aproveitada, né? Ela não foi bem aproveitada.
De frente do Hux, do General Hux, pra mim, que é o tal traidor lá do Primeira Ordem, né? Eu esperava muito mais dele também e achei que esse, sim, ficou muito de lado. Exageradamente de lado, sabe?
Eu acho que ele podia ter sido mais vilão e...
Nossa, aquela cena do primeiro filme, aquele discurso à la Hitler, cara, foi sensacional, cara.
Não, no segundo filme ele bate de frente com o Kylo Ren. Aí nesse terceiro ele virou, eu tô traindo porque eu não quero que o Kylo Ren se dê bem, não sei o quê.
Não, faz sentido essa situação, porque ele realmente não gostava do Kylo Ren. Só que eu acho que ficou mal usado, ficou pouco usado, sabe?
Temos que descartar esse cara, vamos fazer o quê? Vamos fazer que ele era um espião e vamos matar ele. Foi jogado de lado.
Foi jogado muito de lado.
O personagem foi, fica aí do teu lado aí, pronto. E Em alguns pontos parece que ficou apressado o final. Ah, tem que terminar, joga os caras pra lá. E um detalhe, né? Eu tinha visto venderem esse filme como o último dos Skywalker, né? Mas no final do filme a personagem pega o nome, então não sabemos o que vem por aí. Acho que ainda vão acabar aproveitando essa Rey aí.
Talvez. Eu acho que daqui a alguns anos realmente pode rolar alguma coisa. Não sei se a nossa geração aí ainda vai ver alguma coisa dessa Skywalker aí, mas temos um que falar de um Skywalker que nós não mencionamos aqui ainda, que é o Luke. E ele também é sensacional no uso da força quando ele finalmente consegue tirar a nave do embaixo da água lá que fica. Que é um momento do filme 8 que todo mundo ficou assim, tipo, pô, esperamos o Luke tirar a nave, porque aparece a nave embaixo d'água lá, a X-Wing dele aparece em um momento no filme 8, embaixo d'água. E todo mundo fica esperando que o Luke vá tirar realmente a nave, e isso nunca acontece. E aí acontece agora, no episódio 9.
É, porque fisicamente ele não sai de lá, né?
Não.
E um detalhe, né? As naves do Star Wars, elas são incríveis, né? Quem constrói essas naves merece um prêmio. Porque a nave ficou afundada lá anos e ela saiu funcionando. É incrível. Deixa a tua moto, teu carro parado um mês, já vai ligar, já vai tá pingaiando. Imagina a nave embaixo d'água.
Eu gosto de contar essa história pra todo mundo. Tem um colega meu que ele levou o carro dele no mecânico uma vez. Aí o mecânico, em sua extrema inteligência, falou que o carro desse amigo meu, ele consumia gasolina com o carro desligado, por causa do ar-condicionado. Eu não sei da onde esse mecânico conseguiu se dizer isso, da onde ele tirou isso, mas eu acho incrível, eu adoro contar essa história para todas as pessoas. E não tem nada a ver com Star Wars.
Mas é estranho, né? É coisa de mecânico.
Você já disse que vai assistir mais uma vez, né? Star Wars no cinema. Eu também vou assistir mais uma vez, ou mais duas vezes, né? Dependendo aí de como é que vai estar meu tempo aí e tal. Ainda pretendo assistir mais uma ou duas vezes. E é aquilo, né? Fã de Star Wars, compra Blu-ray de Star Wars, todas as versões que sair, e eu quero aí o meu box da novíssima trilogia, a trilogia Mickey, sabe, sei lá como é que...
Aquela, a capinha de ferro, né?
Exatamente, exatamente. Mal posso esperar para eles lançarem aí o Blu-ray com todos os três filmes, com cenas erradas, filmadas, né?
E faltou aparecer alguma menção ao Mickey, né? Eu acho que eles deviam ter feito.
Eles não iam fazer
isso. Ah, não, cara, eu coloco um chaveirinho ali no cantinho da Rey ali, ó. Um chaveirinho do Mickey. Bem discreto. Só pros fãs ver. Deixa ali no cantinho. Podia.
Podiam pegar naquela cena ali no final que os dois sóis ficam ali na frente do BB-8, né?
Sim.
No finalzinho do filme, pegar o... Ah, puta. Nossa, mãe, cara. Mano, o nego ia dar muito raid. Não, nego ia dar raid lindo no cinema se isso acontecesse, cara.
Ah, não.
Nego ia entrar em ebulição no cinema se isso acontecesse.
Ah, eu tô acessando, eles iam tacar fogo lá na sala.
Ó, tem uns bobões aí que brigaram no cinema, você viu essa parada?
Não cheguei a ver.
É, teve uns bobões aí que brigaram dentro da sala do cinema. Não sei porquê, não sei se estava contando spoiler do filme e tal, mas brigaram lá.
Tem tanto boleto pra pagar, os caras querem ficar brigando.
Pois é. Jair, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui. O Natal passou, mas digo de novo, um Feliz Natal pra você, pra toda a sua família. E até o ano que vem, Feliz Ano Novo também pra você. Voltamos em 2020, com muito mais podcast.
Opa, desejar aí para o Bessa, para a família, para o pessoal do Procrastination aí, para a Xoxo Mídia,
a Gabriela.
A Gabriela, que eu acho que ela é incrível, só de ouvir a dedicatória para ela. Desejar um feliz ano para todo mundo aí. E ano que vem a gente tá aí de volta.
Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui!
Long have I waited to take one last look at my friends. Esperei muito tempo para dar uma última olhada nos meus amigos, mas valeu a pena, valeu muito a pena. Eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que fizeram esse filme existir. Obrigado também ao tio George, por ser um ser fantástico, pelo menos nesse quesito de criação do universo de Star Wars. Agradeço também a minha amiga KK e o meu amigo JJ. Vocês conseguiram, começaram e fecharam algo maravilhoso. E aos haters dos filmes, qualquer um que seja ele, de Star Wars, confronting haters is the destiny of a Jedi. Confrontar os haters é o destino de um Jedi. É isso que eu digo pra vocês. A coisa mais difícil de gravar podcast, ou qualquer um podcast como esse aqui que eu estou fazendo com o Jair, ou outro que eu fiz no Procrastination, que saiu há uma semana atrás, é que agora, no final, eu não posso me levantar da cadeira em que eu estou sentado e dar um abraço em cada um das pessoas que estão me ouvindo e também das pessoas que estão gravando comigo. Você que está me ouvindo agora pode não ter gostado do filme, ok? Pode discordar de mim ou de outra pessoa em alguns aspectos, mas agora, o que todos nós podemos fazer é simplesmente apreciar e absorver tudo o que foi feito pensando na gente. Tem uma música do Sorriso Maroto que no finalzinho ali de uma estrofe diz assim: que aprendi a ser melhor com você. Sabe, essa simples marca Star Wars, ela me ajudou em momentos de extrema dificuldade na minha vida pessoal. E algumas pessoas ainda tentam diminuir a importância que eu dou para Star Wars. Do mesmo jeito que as pessoas tentam diminuir a importância que um psicólogo tem, as pessoas também tentam diminuir a importância que eu dou para essa simples marca. Star Wars ou qualquer outra coisa simples, qualquer que seja as coisas simples que você goste muito, seja um jogo, uma música, uma banda, um livro, um quadro, qualquer coisa, não deixem jamais que diminuam a importância que essa obra tem para você. Eu aprendi sim a ser melhor, eu melhorei e hoje eu sou o que eu sou graças a diversas coisas de Star Wars. No episódio 7, o Han Solo vira e diz para Chewbacca: "We are home." E é isso. Estamos finalmente em casa. Obrigado, gente. Até a próxima e tchau, tchau.